Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem interessante de um material denso, mas acho que fundamental. É uma tese de doutorado lá de 2007 que olhou para como as grandes hidrelétricas aqui do Brasil lidavam, né, com a atualização tecnológica.
Exato, e isso é super importante porque, bom, nossa energia depende muito da água, né? E muitas usinas já têm aí décadas de operação.
Com certeza. Então, entender como elas se modernizam é chave.
É. E a pesquisa, que foi do Enon Lárcio Nunes, lá da USP, ela partiu de uma coisa: percebeu-se que a modernização, muitas vezes, era meio reativa, sabe? Sem um método claro por trás.
Meio apagar incêndio, talvez?
É tipo isso. Então, o grande objetivo da tese foi propor um caminho para organizar melhor isso, para sistematizar. E não só trocar equipamento, mas conectar isso com manutenção, com a confiabilidade. E um ponto que se mostrou bem crítico, a gestão do conhecimento técnico.
Ah, esse ponto do conhecimento é interessante.
Muito. Aquele conhecimento que vai se acumulando, né? Ao longo dos anos de operação.
Certo. E para entender isso, a tese não ficou só na teoria, imagino. Ela foi a campo.
Foi sim. Analisou gigantes do setor, empresas como Chesf, Furnas, a própria Itaipu Binacional,
Itaipu.
sim, Cemig, Tractebel, que hoje é a Engie, e a Light. Usaram estudos de caso, olharam documentos internos, fizeram entrevistas com especialistas. Foi um trabalho bem completo.
Entendi. E o que mais saltou aos olhos nessa investigação? Qual foi o achado principal?
Olha, um dos pontos mais fortes foi justamente essa falta de sistematização que eu comentei. Por exemplo, a equipe de manutenção, o pessoal que está lá no dia a dia, né?
Sim, quem opera a máquina?
Exato. Nem sempre essa equipe estava envolvida desde o comecinho do processo de atualização. E tinha também a complicação de gerenciar equipamentos de gerações tecnológicas diferentes, tudo operando junto, lado a lado.
Imagina a complexidade disso. Um sistema novo aqui, um antigo ali.
Pois é. Mas talvez o ponto mais, assim, nevrálgico mesmo foi a questão da perda da chamada memória técnica.
Memória técnica. Explica um pouco melhor isso. É o quê? O conhecimento que não está só no manual.
Exatamente isso. É aquele saber que está na cabeça, nas mãos de quem opera, de quem conserta as máquinas há anos. É o conhecimento tácito, sabe? A experiência prática mesmo. Isso somado ao conhecimento que está formalizado, o explícito.
Entendi. O tácito e o explícito.
Isso. E a pesquisa mostrou que esse capital intelectual todo corria o risco de se perder a cada novo ciclo de modernização. E não só dentro das usinas, viu?
Ah, não? Onde mais?
Nos próprios fabricantes dos equipamentos também. Porque eles também se renovam, mudam tecnologias. E às vezes aquele conhecimento específico de um modelo mais antigo se perdia.
Caramba. E essa perda de memória, junto com a falta de um processo mais redondinho, imagino que traga riscos, né? A gente está falando do setor elétrico, confiabilidade é tudo.
Sem dúvida alguma. Falhas, paradas não planejadas, às vezes até causadas por uma modernização que não foi bem absorvida, que não encaixou 100%.
Sim.
Isso pode ter um custo altíssimo para o sistema, para todo mundo.
Certo. E foi para atacar essa questão, essa desconexão entre o equipamento novo e o conhecimento para operar e manter, que a tese propôs uma solução.
Exatamente. Foi daí que surgiu a proposta de um modelo. Ele foi chamado de MIC-C.
MIC-C.
Isso. Manutenção integrada em confiabilidade e conhecimento.
Ok. Manutenção integrada em confiabilidade e conhecimento. E qual que é a lógica por trás desse MIC? Como ele funciona?
A ideia central é justamente criar essa ponte que faltava. O MIC busca integrar o processo todo de atualização tecnológica e também de extensão da vida útil dos equipamentos, com uma gestão ativa desse conhecimento técnico, tanto tácito da experiência quanto explícito dos documentos. E para fazer isso, o modelo sugere usar ferramentas de análise bem robustas.
Que tipo de ferramenta?
Coisas como FMA, que é a análise de modos e efeitos de falha, ou MCC, manutenção centrada em confiabilidade, para entender a fundo como os equipamentos funcionam, onde podem falhar.
Certo, ferramentas de engenharia mesmo.
Exato. E alinhar tudo isso com boas práticas de gerenciamento de projetos, tipo seguir o que está no guia PMBO, que sabe, que é uma referência super conhecida na área de gestão de projetos.
Entendi. Então é uma abordagem bem estruturada que junta engenharia de manutenção com gestão de projetos e gestão do conhecimento.
Perfeito. Essa é a tríade.
E a pesquisa conseguiu ver isso na prática? Teve algum caso real analisado que mostrou esses desafios e a necessidade desse tipo de modelo?
Sim, sim. A tese detalhou situações concretas. Um exemplo bem marcante foi lá em Itaipu.
Ah, em Itaipu. Conta aí.
Foi na atualização dos reguladores de velocidade das turbinas. Era uma migração importante de sistemas analógicos, mais antigos, para digitais, né? Bem mais modernos.
Uma mudança grande de tecnologia.
Enorme. E mesmo numa empresa com um nível de engenharia altíssimo como Itaipu, apareceram desafios. Coisas como, por exemplo, lidar com os softwares proprietários dos sistemas novos.
Caixa preta.
É, documentação que às vezes não vinha completa ou não era tão clara. E a necessidade, que era crucial, de garantir que a equipe de manutenção realmente dominasse a nova tecnologia.
Para poder mexer com segurança, né? E saber o que fazer se algo desse errado.
Exatamente, para intervir com segurança e, claro, com eficácia.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que mesmo Itaipu, que é um ícone, né, da nossa engenharia, eles enfrentaram essas dores com documentação, com a passagem do conhecimento para a equipe?
Enfrentaram. E isso só reforça, né, como esse problema da gestão do conhecimento é profundo. Não depende só da qualidade do equipamento novo que você compra.
Faz todo sentido, o fator humano é central.
Completamente. E a tese também viu que outras empresas, como Furnas e a própria Itaipu, já vinham desenvolvendo algumas metodologias internas para tentar organizar esse processo.
Ah, já existiam iniciativas.
Sim. Coisas como o Índice de Modernização, o IM, ou o Plano de Atualização Tecnológica, o PAT, eram formas que eles criaram para tentar priorizar, sabe? Qual sistema modernizar primeiro?
Com base em quê?
Critérios como tempo de uso do equipamento, os custos de manutenção que ele estava gerando, nível de obsolescência, a condição geral dele. O MIC, nesse sentido, veio para tentar integrar e fortalecer essas iniciativas que já existiam. Dar um passo além.
Entendi. Então, juntando tudo isso, o que, que a gente tira dessa análise? Que modernizar uma usina hidrelétrica é... Nossa... É um quebra-cabeça bem mais complexo do que parece de fora.
Muito mais.
Não é só ir lá e trocar a peça antiga pela nova.
Exige um planejamento que olhe o sistema inteiro.
O sistema como um todo, sim. Incluindo as pessoas, o conhecimento delas. Tem que gerenciar os riscos dessa transição toda para garantir que a energia continue chegando, né, de forma confiável para a gente.
Perfeito. É exatamente isso. Modelo Mixé, que na época da pesquisa foi avaliado e validado por especialistas do setor elétrico que foram consultados.
Ah, teve essa validação?
Teve. Ele representa justamente esse esforço de tornar a modernização um processo mais estratégico, menos fragmentado. Ele tenta costurar essas pontas. A engenharia de manutenção, a gestão dos projetos e a gestão do conhecimento.
A grande lição aqui, então, me parece ser o valor imenso, talvez às vezes subestimado, de gerenciar não só os ativos físicos, né? As turbinas, os geradores, os transformadores, mas também o capital intelectual, a expertise humana que faz aquilo tudo funcionar, ainda mais em infraestruturas críticas como essas, que são feitas para durar, nossa, muitas décadas.
Tinha uma reflexão bem importante, que eu acho que continua super atual, mesmo a tese sendo de 2007. Num cenário em que a tecnologia avança cada vez mais rápido...
Voando, né?
Voando. Como é que a gente pode garantir que esse conhecimento humano essencial que foi construído ao longo de tanto tempo de operação não seja perdido ou subutilizado durante essas ondas que são necessárias de modernização? Como preservar essa memória técnica que é tão vital?
É uma pergunta excelente para a gente ficar pensando como equilibrar a inovação tecnológica com a preservação do conhecimento acumulado. Fundamental.